Começa agora Ecos do Meio, um programa feito para suscitar discussões, educar e orientar práticas voltadas à preservação e saúde do homem no seu meio ambiente. Apresentação da jornalista Rose Campos.
Ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Paulo Freire. Olá, internautas do Brasil e de todo mundo. Eu sou Rose Campos em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da nossa comunicação. Afinal, tudo que produz ecos no nosso meio, nós discutimos aqui, na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. E os ecos dessa semana vêm da Espanha, para falar sobre um outubro em rosas e arte, através de um projeto que floresceu de um luto. Ela transformou em arte. A pintura e a canção entram em sua vida para colorir e curar uma depressão e brotarem como uma verdadeira declaração de amor à vida. Vanessa Samba de Raiz. Esse trabalho, porém, é resultado de 18 anos de estudos e pesquisas musicais brasileiras na Espanha, além de workshops de canto tribal, música do mundo, música brasileira, círculo de mulheres e idosos que contribuem para a formação desse trabalho e das agendas de sustentabilidades ODS e ESG. Portanto, como esse trabalho hoje, diante de um mundo em constante transformação, porém com necessidade de mais entendimento, diálogos e sensibilidade sobre as carências humanas, pode contribuir para as empresas na busca da implantação de suas agendas de sustentabilidade? Para responder a essa e outras questões, recebemos a regente, compositora, multiinstrumentista e cantora Vanessa Boragian. Vanessa trabalhou com projetos sociais, levando música a crianças e adolescentes de baixa renda durante muitos anos. Ministra workshops em empresas como Volvo, Merck, McDonald's, entre outras. Realizou shows no Brasil, Alemanha, Bélgica, Holanda, Espanha, Suíça, Grécia, Marrocos, França. E criou em Madrid o festival Sin Front Elas, que divulga a arte de mulheres de várias partes do mundo. Compõe canções personalizadas para o cinema, teatro e projetos exclusivos. E possui 6 CDs. Só isso, né, Vanessa? Olá, Vanessa, como vai?
Muito bem, Rose, obrigada pelo convite, obrigada, parabéns por esse programa bonito que eu estou conhecendo agora. Muito obrigada pelo convite.
Vanessa, eu quero começar, é lógico, pela pergunta, né, que a gente incluiu aí na nossa apresentação. Então, eu gostaria que você contasse um pouco dessa sua trajetória artística até chegar nessa produção e show aí desse trabalho muito bonito da Vanessa em Raiz.
Então, esse trabalho é o ponto culminante do desenvolvimento, né? A gente, todo mundo tem, segue um caminho. O meu caminho sempre, a razão da minha vida é o autoconhecimento, é a gente crescer, é a gente aprender, mas principalmente o que, que eu posso aportar, o que, que eu posso adicionar ao mundo, o que, que eu posso fazer para melhorar, para ajudar a vida das pessoas. Essa é um pouco a razão da minha vida. Então, sempre através da música, eu ofereço meu trabalho sempre através da música. Então, seja com projeto para criança, seja regendo coral, seja compondo, seja fazendo show, seja cantando para as pessoas mais velhinhas, e agora com esse trabalho desse disco, sempre em serviço, né, a favor, desculpa que às vezes eu dou um portunhol, às vezes misturo um pouquinho os idiomas, não, mas... Então, sempre a favor e a serviço das pessoas, o que, que eu posso fazer para melhorar. Então, depois de uma temporada muito grande, eu já vinha trabalhando com música muitíssimos anos, e eu estou há 18 anos morando na Espanha. E depois desse luto, né, que você comentou, eu entrei num processo muito grande de autoconhecimento, de buscar tudo, entender várias coisas, e descobri muitas das respostas das perguntas que a gente procura estão nas nossas raízes. Então, eu voltei para a música, nunca saí, mas assumi essa raiz dessa música, que é o Brasil, misturada com essa raiz nova que está nascendo, que é a Espanha, porque 18 anos morando, já a gente começa a criar raiz também. Então, esse disco é um resultado de um trabalho pessoal, mas também a serviço das pessoas, para ajudar, para compartilhar emoções, para transformar emoções que deixam a gente um pouco mais triste, que também tudo leva ao crescimento. Então, música para crescer, música para transformar energia, música para amar, música para unir as pessoas, música para arte, sempre arte.
Esse teu trabalho, ele tem, além disso tudo, ele tem alguma coisa que chamou e me chama muita atenção, né? Quando eu vim a saber sobre a totalidade dele, que foi justamente essa questão do luto e da arte, que você também, neste momento, você transforma essa arte numa arte da pintura. E você traz de você esse sangue que jorrava para dentro, para fora. E você transforma isso em arte, e depois dessa arte, acho que você transforma em canção. É mais ou menos isso, né? Você poderia contar rapidamente, porque realmente eu creio que seja extensa a questão, mas como é que se dá isso?
Olha, depois do luto que eu tive, que eu perdi uma gravidez muito desejada, e é aquele momento que a gente começa a chegar no limite do tempo, né, para poder ser mãe. Então, eu perdi essa gravidez muito desejada há aproximadamente 10 anos, e aí começou todo um trabalho veio junto com esse luto, veio junto a depressão, veio um monte de questão, e muita gente não entende. As pessoas, quando se perde uma gravidez, falam, não tem problema, já vai ter outro, não tem problema, já acontece. As pessoas não dão valor para esse monte de coisa que fica aqui dentro da gente: tristeza, frustração, culpa, impotência, dor, pressa, é uma mistura muito grande de coisas. E aí eu comecei um processo de ir atrás, buscar, desenvolver. E parte desse processo foi, eu queria fazer alguma coisa para colocar cor na minha vida, porque eu estava muito triste. Eu comecei a pintar, eu tinha umas tintas aqui em casa que eu tinha comprado, mas também, como eu sou... Eu comecei a usar aquela, eu não sei como chama, a copinha, o copinho menstrual, para não contaminar, né? E também porque eu queria conhecer meu sangue. Eu falei, não é possível que tantos anos a gente menstrua, mas a gente não sabe nem a cor do sangue, a textura, como que o sangue é, nem nada. Então eu comecei a usar essa copa também como processo de autoconhecimento, conhecer o próprio corpo. E comecei a pintar com meu sangue. Decidi que todos os meses eu ia pintar um ou dois quadrinhos E esse processo é muito catársico, é muito forte, assim, é como deixar um pedaço, um pouco da gente, é isso, né? E aí eu comecei a pintar tinta com sangue, misturando tudo, e todos os meses. Aí o ano passado acabou minha tinta natural, acabou meu sangue, e aí eu peguei alguns desses quadros muito marcantes, cada um era muito profundo, tinha relação com uma história muito forte assim na minha vida, né? Com histórias algumas. E fiz uma música para cada um desses quadros de sangue. E aí o disco é esse, o disco virou esse trabalho, todo esse projeto, né? Que começa nesse luto, até todo o processo de autoconhecimento, os quadrinhos de sangue, que são arte e terapia pura, e catarse, e o disco.
Olá, mi nombre es Vanessa. Voy a contarte una historia. Hace 10 años me quedé embarazada, pero no pudo ser. La niña dejó mi cuerpo, pero no mi corazón. Me quedé destrozada. Y para salir de la tristeza profunda, decidí hacer algo que me encantaba hacer de niña, que me hacía muy feliz. Pintar. Sin técnica ni conocimiento, solo para divertirme, así podía echar color a mi vida. Algunos cuadrinhos eran muy monos, otros, bueno, ni tanto. Pero poco a poco vi que por dentro seguía vacía y triste. Vi que tenía que remover mi alma, mi mente y las emociones para poder sanar. Empecé a usar la copa menstrual para conocer mi propia sangre y decidí que todos los meses pintaría al menos un cuadrinho de sangre. Hice meditaciones, constelaciones, terapias, estudié PNL, neurociencia, li un montón de libros, tuve experiencias chamánicas y a raíz de todo esto saqué un disco empoderador, el disco Libertad. Luego llegó Luz, la gata que trajo la luz y la risa de vuelta a mi vida. Después vino Julie. Y el año pasado se me acabó la tinta natural. Y tomé la decisión que después de 18 años viviendo en España, era el momento de hacer la nacionalidad. Asumir esta raíz que crece aquí hace ya 18 años. Y al mismo tiempo volver a mis raíces de origen. El samba. Así nace Vanesamba de raíz, la unión entre Brasil y España, la unión entre el castellano y el samba. Un proyecto donde cada canción está inspirada en un cuadro de sangre. Por ejemplo, este cuadrinho inspiró la canción Luz. Este otro inspiró la canción de Marcela, La pastora libre, de la que casi nadie ha oído hablar, aunque esté en el libro del Quijote. El disco está quedando lindo, porque están en él algunos de los mejores músicos y la grandísima Salomé Limón, la ingeniera de sonido. Pero no puedo hacerlo sola. Necesito ángeles humanos que apoyen al proyecto. Tú, vosotros, que me habéis acompañado estos años, formais parte disso.
Minuto Sustentável. A médica Sara Nazari criou a startup de saúde Kivem, a fim de examinar amostras de sangue menstrual amplamente ignorada, que possa oferecer novas descobertas na área da saúde. As mulheres sangram todo mês. Por que ninguém usou esse sangue para fins de saúde? Fonte BBC, agosto 2023. Você sabia que o sangue menstrual é um poderoso fertilizante para as plantas? É isso, graças à presença de três nutrientes importantíssimos para as plantas: o nitrogênio, o potássio e o fósforo. Existem relatos de rituais indígenas sobre a relação da mulher e o seu sangue menstrual com a nutrição da terra. Bom, esse Minuto Sustentável vem para tirar um pouco da nossa, eu acho que a gente tem um pouco de preconceito, na verdade, isso está relatado, inclusive, em cima dessa questão menstrual e do sangue, né? Então, nós temos aqui um trabalho que saiu agora, né? Sobre da Sara, falando sobre essa importância. Mas, Vanessa, diante desse mundo em constante transformação, e você também nessa constante transformação, eu gostaria que você pudesse explicar para a gente um pouquinho sobre essa carência humana e o seu trabalho. Como é que ele contribui para, principalmente, as empresas na busca da implantação de agendas de sustentabilidade? Porque você está falando, e nós estamos falando de fatos fortes, que às vezes as pessoas não querem ouvir, principalmente vindo de mulheres, e que muitas vezes, hoje, menos, mas se transformou em mimimi. E esse mimimi levou muitas mulheres para dentro de clínicas. Então, assim, como esse teu trabalho na totalidade, música, arte, pode ajudar e ajuda as empresas a transformar essa nossa agenda, de fato, de sustentabilidade?
Olha, eu acredito que todo o trabalho pessoal, todo mundo que queira buscar o autoconhecimento, e nesse processo de autoconhecimento, se a gente pode fazer o trabalho em grupo, tudo que possa levar a gente a ser humano mais empático, mais cuidadoso com os animais, com os nossos companheiros, com as pessoas, com as minorias, com o meio ambiente, com a natureza, com tudo isso favorece a natureza, favorece os trabalhos de equipe, favorece as empresas e tudo. Humanizando, a música tem um poder muito grande de levar as pessoas para a arte, né, a transformação, a arte, humanizar as pessoas, unir as pessoas, trabalha muito a criatividade, a busca de soluções, porque às vezes a gente fala, tá, tem esse problema, não pode usar plástico, não pode usar isso, mas qual é a solução? Se a gente fica naquela dureza mental, a gente não consegue soluções. Então, a criatividade é muito importante nos dias de hoje para a gente buscar soluções. A gente precisa de soluções alternativas para tudo. Desde o uso excessivo, uso e compra e fabricação de roupas, uso de papel, uso de plástico. Pequenas coisas no dia a dia da gente que, se a gente mudar, a gente pode transformar esse mundo que a gente precisa cuidar com tanto amor e carinho. A criatividade ajuda isso, o amor, a música, a transformação, as ideias, mais ou menos isso.
E como você leva esse trabalho? Na verdade, assim, eu gostaria de conhecer um pouquinho dessa sua música. O que é essa sua música hoje, que você, esse disco propriamente dito, é resultado de uma arte que você olha, que você transforma? Como é que é essa música, essa Vanessa Raiz? O que que você pretende trazer nessa música? É o samba? É a bossa? Como é que você fala com as pessoas?
Esse disco, ele é uma homenagem às minhas raízes. Então, ele é um processo catársico, tem a ver. Ele começou a partir de um luto, ele tem um trabalho, todo o trabalho do sangue, que eu contei tudo. Mas ele é uma homenagem às minhas raízes, é uma volta às minhas raízes. E também uma recordação de que estamos todos conectados. Os meus trabalhos anteriores se chamam Telaranha, o meu trabalho para criança, porque eu acredito que está tudo conectado. Qualquer coisa que a gente faz afeta e influencia as outras pessoas e outras partes do mundo. E a raiz também, as raízes por baixo, os micélios, né, que fica por baixo da terra, eles se comunicam, as árvores se comunicam. Se tem uma árvore doentinha, as outras árvores vão lá através dos micélios e das raízes, dão o nutriente, elas se ajudam umas outras. Estamos todos conectados, então voltar para minhas raízes, minhas origens, que na verdade todo mundo está ligado, está todo mundo conectado, mas tem algumas raízes um pouquinho mais fortes que eu tenho aí. Brasil. E depois de 18 anos morando em Espanha, voltei para o Brasil, peguei o samba, trouxe todo o samba, porque a bossa nova é muito famosa no mundo. Mas a bossa nova é um pouquinho é como se fosse um pouco branquear um pouquinho o samba, né? É o jazz, a harmonia do jazz, é o samba um pouquinho mais branco ali, que foi para o mundo inteiro. Então, a minha intenção também é mostrar o samba para o mundo, porque aqui na Europa o Bossa Nova é muito conhecida, mas o samba não. O samba tem aquela coisa um pouquinho ainda estereótipo, então vamos levar o samba para aí. Então, voltando para as origens, voltando para a minha raiz do samba, África, meu bisavô, o avô do meu pai, ele foi escravo também. Tem, todos nós no Brasil temos alguma coisa de África em tudo, tá? A África está na nossa vida, o samba é África, o samba vem da África. Então tem África, tem Armênia, uma das minhas... Meu sobrenome, Borajian, tudo que termina com Ian, Arasi Balabanian, Kachaturi é um compositor, todos os sobrenomes que terminam com Ian são armênios. E Armênia, para que ninguém sabe, no século XX, o primeiro genocídio do mundo, foi o primeiro século, do genocídio do século XX foi com a Armênia. A Turquia assassinou 1,5 milhão de armênios, quase ninguém sabe dessa história, ninguém fala de nada. Agora, outra vez, a Armênia está sendo atacada pelo Azerbaijão, com apoio da Turquia. Enfim, resumindo, por interesses econômicos, as pessoas matam, as pessoas destroem a natureza, as pessoas não falam, a Armênia é pequenininha, ninguém conhece ela, ninguém ajuda, nem nada, porque não tem interesse, nem as pessoas não têm interesse. Então, minha raiz, voltamos para a raiz, tudo conectado, mas também homenagear. Voltar para o samba, voltar para minhas raízes da África, minhas raízes da Armênia e a minha raiz nova, que é a Espanha. Porque 18 anos morando aqui, eu já criei também a minha raiz. Então, resumi rapidinho, tentei resumir rapidinho um pouco de tudo.
E você vivendo na Espanha, você também faz, né, esse festival Sin Fronteras, né, na qual Sin você Fronteia. Quer...
Hã? Sin Fronteiras. É um jogo de palavras. Ela em espanhol. Eias. E Sin Fronteiras seria a palavra correta. Mas Sin Fronteiras, porque é um festival só de mulher. É um jogo de palavras. Sin Fronteiras.
Ok. Nada... Tá vendo? A gente tem que falar com quem realmente sabe o autor, né? Você divulga, né, as mulheres... e as mulheres, assim, de toda parte do mundo, é isso? Como é que se dá esse festival, qual é a época, enfim, o que, que você trouxe de interessante que realmente acabou dando uma sacudida, assim, nas pessoas para pensar?
Olha, esse festival surgiu da pura necessidade de que tivesse músicas do mundo aqui em Madrid. Quando eu cheguei aqui em 2004, tinha muitos festivais de música do mundo. O Brasil estava em alta, tinha a Copa do Mundo, tinha muitos eventos, muitos festivais. Todo mundo queria música brasileira, todo mundo escutava músicas do mundo. Mas crise de 2008, vai passando o tempo, é como se sai de moda. E aí você vai procurar um lugar para tocar. Ah, não, já não está mais na moda, a gente não quer... Não querem música brasileira, não querem música do mundo, tá bom. Se os lugares não dão oportunidade, eu vou criar, então, um festival para poder trazer todas as pessoas que eu gosto, que eu admiro, né? E principalmente mulheres. Então, é um festival onde eu levo as músicas que eu gosto. Então, eu procuro com que toda edição... A gente já teve cinco edições. Paramos na pandemia e agora, o ano que vem, a intenção é voltar. Que ocorre no mês de março, mas como março tem muita atividade de mulher, eu vou mudar a data dele para não coincidir, né? Porque senão fica aí março, 1 milhão de atividades de mulheres e o resto do ano não. Então eu vou mudar a data do festival. Sempre quero que tenha alguma artista brasileira no festival. Ele começou só com música e agora tem várias coisas. Tem curso de cata de chá, tem teatro, tem monólogo, tem artes plásticas. Eu quero poder divulgar a arte de mulheres talentosas. Esse é um pouco o resumo e a intenção do festival. Não tem? Então eu crio. É assim mais ou menos que funciona.
Em 2023, e depois da pandemia, com as agendas de sustentabilidade, o mundo começou a olhar muito mais para esses grupos vulneráveis. A mulher foi uma que está em alta, os negros, os indígenas. Como é que você vê e trabalha isso, principalmente nessa questão do festival, e você teve que parar também, nessa sua retomada. Como é que foi essa leitura dessa época para você e para você agora trazer para esse festival essa visão das mulheres? O que o mundo está retratando e o que é realmente os anseios que são projetados de verdade dessas mulheres e que está faltando ainda ao mundo ter maior sensibilidade, Vanessa?
Olha, eu não penso muito no que as pessoas querem escutar, no que as pessoas querem, porque isso já tem de um monte, assim. Se a gente pensa para agradar o gosto geral, já tem o rádio, já tem televisão e tem internet especificada. O critério mesmo desse festival é trazer mulheres que eu considero muito talentosas, que tem muitas e que às vezes simplesmente é uma questão de falta de oportunidade. Então, o que eu sinto muito é que hoje em dia tem muito pouco espaço para em televisão ou em imprensas assim, com um pouquinho mais de nome, para artistas que não são conhecidas. Se você tem um monte de seguidor na internet, as pessoas gostam, chamam você, faz isso, aquilo. Mas se você não tem, ou porque você não sabe lidar com isso, ou porque você não tem tempo, ou porque você não gosta, é muito difícil que te deem espaço, seja num show, seja em alguma coisa. Então, eu tento que esse não seja um critério, não importa a quantidade de seguidores que as pessoas tenham. Vamos olhar para as pessoas como elas são, né? O que elas têm para oferecer, o talento, a arte de cada uma. E na pandemia, na pandemia parou tudo. E agora muita coisa está voltando, mas está muito forte ainda. Pelo menos aqui em Madrid é muito forte isso de abrir portas, principalmente se você tem muitos seguidores, se você trabalha muito as redes sociais. Mais ou menos isso. E que eu vou tendo ir contra isso, porque quantidade de seguidores não pode ser um critério, né? Ajuda, tudo bem, ajuda, mas não pode ser um critério para escolher um artista para um evento.
Ou seja, esse trabalho, Vanessa Samba, ele também é um trabalho de inclusão social através da música?
A gente fala tudo junto, Vanessamba de raiz. Vanessamba de raiz. Então, o festival é uma coisa, o meu projeto Vanessamba de raiz é outra. Apesar de que o ano que vem, eu quero colocar também o lançamento do disco também. Inclusão social, eu acho que sempre, em qualquer coisa que eu faça. Eu tento cada vez mais abraçar a todo mundo, a todos os tipos, a todas as minorias, né? Porque, na verdade, não são minorias. A gente fala minorias, mas não são minorias, né? Agora, eu estou muito apaixonada, eu estou muito também envolvida com a questão dos velhinhos, das pessoas idosas, dos maiores, porque tem milhões de atividades para criança, para jovem. Tem muita coisa, mas os velhinhos, eles são esquecidos. Ninguém fala muito deles, não tem atividade. Eles já não são considerados mais produtivos para a sociedade. Então, eles ficam um pouquinho de lado. Então, assim, agora uma das razões da minha vida é me dedicar também a eles.
E com essas razões, nós vamos dar uma paradinha e voltamos já já com Vanessamba de raiz. Até já!
Eu fui pra lá pra conhecer o mundo, mas eu já voltei. Vi tanta coisa bonita, em outras culturas mergulhei. Provei o fado, amei o flamenco, com saia e sapato, dancei buleria. Mas meu quadril é quem mexia. Em algum momento também pelo tango me apaixonei. É elegante, marcante, algumas milongas frequentei. Mas o meu par me levava tempo, e o que eu queria era o contratempo. Fui assim, sincopando o tango, deixei. Comprei algumas percussões, com vários timbres, vários sons. Onde eu passava, um instrumento eu levava. Djembe, derbaque, cajón, até um violino e um acordeon. Era pegar pra tocar, que minha mão sambava. Toquei partido com derbaque, e no cajón fiz samba enredo. E animei os gringuinhos, não vá quem der cedo. No violino toquei chorinho, ai que saudade do meu cavaquinho. O samba é a melhor aliança pro meu dedo. Eu e o samba e eu. nasci, ele me acolheu. Eu e o samba e eu, laia, laia. Tô aqui de novo, daqui não me movo, o samba é meu.
Voltamos com os nossos ecos do meio. Vanessa, eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que você vai fazer aqui no Brasil. Você está na Espanha agora, mas você já está quase desembarcando aqui no Brasil já, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você vai fazer aqui no Brasil. Se vai, inclusive, se isso vai chegar a algum workshop, em alguma coisa que você, além do trabalho com a música em si, no sentido do CD, né?
Então, eu estou aberta a tudo. No momento, o que a gente tem é o lançamento do show no dia domingo, dia 22 de outubro. E é uma história muito linda esse lançamento do show. Vou tentar não me emocionar, porque eu toco nesse assunto e me emociono. Já estou emocionando. Já estou me emocionando. Vamos lá. Eu estava procurando um lugar para fazer, e a pessoa que está me ajudando com isso, que é a Edilene, ela falou: olha, eu achei um teatro que pode servir para você, para o lançamento desse disco. E só que é dentro de uma escola. Eu falei: que escola que é essa? E aí ela me falou: Gracinha, olha como é a vida. São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes, muitos teatros, muitos bares, muitos espaços, e justo o lugar que ela me ofereceu, o teatro que ela me ofereceu, fica dentro da escola que eu estudei a minha vida inteira. É muito mágico isso.
Nossa!
A escola Gracinha, o Teatro Maria Dudé. É um teatro novo, maravilhoso, com uma super infraestrutura. Eu estou muito emocionada porque essa escola tem uma importância muito grande na minha vida. É uma escola que prioriza muito a cultura, o ser humano. É muito voltada para isso. E eu vou estar acompanhada de pessoas, de duas das minhas melhores amigas, que são Ana Cláudia César, que é da Choronas, do grupo da Choronas, que é o primeiro grupo de choro formado só por mulheres. É uma pessoa maravilhosa que formou... Quase todos os cavaquinistas do Brasil já passaram por ela, já foram alunos dela. Ela é a deusa do cavaquinho.
Elas são maravilhosas.
Você conhece. Rosana Bergamasco, violão de sete cordas. É a deusa do violão de sete cordas. Elas são minhas amigas de alma, assim. Elas vieram até a Espanha em janeiro para me ajudar a fazer o disco, para me ajudar a realizar. Esse disco foi pura sororidade, assim. Eu fui muito amparada e apoiada por mulheres, por elas, pela engenheira de som, que é a Salomé Limon também. E aí, voltando para o show do Brasil, e duas percussionistas maravilhosas, a Jéssica e a Karina também, que tem um grupo também de samba só de mulheres, São Paulo, chamado Aurora, Samba Aurora. Então, é um evento que vai ser muito emocionante, que tem a ver com as minhas raízes, com a minha escola, com o meu passado, com os meus professores, com os meus ex-amigos, com as minhas melhores amigas. Eu vou estar amparada por essa banda de mulheres maravilhosas e vai ser muito emocionante. Vai ser muito emocionante.
Vanessa, você tocou até fui eu mesmo que me perdi um pouco a sua emoção. Mas você tocou justamente no que nós iniciamos o nosso programa, falando de Paulo Freire, falando de educação. Então, você toca nesse assunto educação. Eu gostaria que você trouxesse um pouquinho da educação dentro desse outubro, que é rosa e que nós estamos falando de cuidado das mulheres e da saúde, mas o quanto a educação está presente também nesse seu trabalho e nesse disco propriamente dito.
Educação para tudo, né? Para tudo, para humanizar o mundo, para melhorar a qualidade de vida, para a gente se conhecer, livro para a gente não voltar errado, para a gente não destruir as nossas florestas, para tudo, qualidade de vida. Eu acho que a educação é a solução para todos os problemas que a gente tem atualmente no Brasil, desde para escolher os políticos, até para se organizar, para melhorar a vida das comunidades, para melhorar a vida das pessoas, para baixar o índice de criminalidade. Eu acho que a educação, os livros, a arte, eu volto a insistir, eu acho que a arte e a criatividade são não tem o valor, a importância, não se dá o valor e importância que mereceriam, porque a arte é muito importante, é terapêutica, além de criatividade, de educar, de ensinar, ela é terapêutica. Eu comprovo isso cada vez que eu canto para os velhinhos que eu vejo o efeito que faz. Eu acho que a educação e a arte são a solução, assim, para a vida, para o mundo, para tudo.
Bom, e com essa solução, nós vamos para a pergunta do programa. Ação local gera ecos no global. Vanessa Bourajian, quais são os seus ecos?
A música, o amor e a alegria e o humor.
E então, com essas palavras, começamos a nos despedir com os nossos diálogos, prosas e versos. Vamos nos despedindo com um grito mudo de alerta. Vou me apoderar de mim, fazer do sangue que corre dentro jorrar para fora, como cachoeira que me instrui e banha a natureza mãe, que em contato com o sangue da terra grita. Grita seu grito de alerta, de liberdade, de vida muda. Mudo meu olhar, mudo pessoas, mudo utensílios, mudo palavras, mudo tudo. Destruo os muros. Aprenda então a sussurrar, suave, mansinho, destruidor. Destrua a dor do homem. Ergo castelos e sigo em frente. Muda. Muda e só. Como semente. E como semente, agradecemos a nossa convidada, Vanessa, no qual eu deixo um minuto para suas considerações finais.
Muito obrigada. Agradeço muito você, Rose. Agradeço aos ouvintes. Que programa bonito. Não conhecia, vou virar fã. E espero que a gente possa aportar o nosso grãozinho de areia para que esse mundo seja mais bonito.
E assim, agradecemos a nossa equipe técnica e a você, internauta, que esteve conosco até agora. Lembrando que ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos? Até a próxima semana. Até lá. E fiquem ao som de Vanessa Bourajian.
Criando, eu alimento a minha alma. Criando, eu purifico o que é ruim. A arte é minha grande companhia, a poesia. Eu cuido dela e ela também cuida de mim.
Eu canto com as notas do meu corpo. Eu bailo com as cores de Monet. Eu pinto um roteiro de cinema, um poema, ou tragédia, ou comédia, ou cabaré. E quando a tristeza chegar, laraia, eu convido ela pra se sentar e cantar. E juntos vamos transformando a noite que às vezes é comprida. E assim, tal qual um pirilampo vai voando, a arte ilumina minha vida. Criando alimento a minha alma. O que é ruim? A arte é minha grande companhia, é a poesia. Eu cuido dela e ela também cuida de mim. Eu canto com as notas do meu corpo. Eu bailo com as cores de Monet. Eu pinto um roteiro de cinema, um poema, ou tragédia, ou comédia, ou cabaré. E quando a tristeza chegar, lalaia, eu convido ela pra se sentar e cantar. E juntos vamos transformando a noite que às vezes é comprida.
Termina aqui Ecos do Meio, um programa feito para suscitar discussões, educar e orientar práticas voltadas à preservação e saúde do homem no seu meio ambiente. Apresentação da jornalista Rose Campos. O programa Ecos do Meio é apresentado todas as terças-feiras, às 15h, com reapresentações às quartas, às 11h e às quintas, às 20h. Acompanhe também aos finais de semana a reapresentação de todo o conteúdo produzido pela Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação, informação, entretenimento. Conteúdo exclusivo e relevante você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.